Jovem Pan.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Jovem Pan. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
O resultado da pesquisa de mercado desse semestre... Silente?
Pois não, Dr. Bimpolho.
Lidy, posso saber o que, é isso aí, meu?
Ah, é bombom de cupuaçu.
Que bombom de cupuaçu o quê, Lidy? Tô falando disso aí na sua cabeça, meu. Que merda é essa que você aprontou no cabelo?
Ai, Dr. Bimpolho, eu resolvi mudar a cor.
Ah, tá. Resolveu mudar a cor do cabelo... Aí foi lá, mudou, não falou nada com ninguém, não mandou um e-mail, não pediu autorização. Que isso, Sleidy? Virou bagunça agora, meu?
Ai, Dr. Bimpolho, é só um cabelo.
Não interessa, meu. Tudo que tiver relacionado à mudança aqui nesse escritório tem que passar por mim, meu. Tem que ter um e-mail de comunicação, tem que ter a minha autorização.
Bimpolho, que papo é esse, hein? Cabelo é meu, dá licença.
Não, não, Sleidy, não, meu. Cabelo é seu, mas você é minha secretária, né? E eu não contratei uma secretária ruiva, meu. Contratei uma secretária com cabelo castanho. Se eu quisesse uma secretária ruiva, eu tinha contratado uma, e não você, meu.
Mas eu tô bem bolho.
É, Sleidy, é isso aí, meu. Ó, pode voltar lá no cabeleireiro e falar pra voltar a cor antiga, senão, ó, você tá demitida, meu.
Mas eu tô bem bolho.
É, meu. E, ó, inclusive, pode comer mais uns bombons aí, meu, que eu tô achando que você tá muito magra, meu. Quando eu te contratei, você era mais gordinha, ó. Quero nem saber, meu. Vai, come aí, meu, come aí.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Aí a escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus encurralados pelo amor. Tudo bem com vocês? Estamos de volta?
Não.
Sim. Tudo certo com vocês. Estamos de volta aqui com mais um bilhoteiro programa Pânico pelas garborosas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que adora pular o carnaval e sim, voltar depois da Páscoa. É isso aí. Carnaval chegou, mas cuide do amor. Ui. Para falar dessa sacanagem com foliões apaixonados, temos aqui Ratinho e Marininha Selva. Olá, mamazita.
Tô sumida, né? Faz tempo que eu não apareço por aí,
Apolônio,
né? Mas ainda sou ministra. Boa tarde, Emílio e rapazes fogosos deste programa. Serei breve, pois hoje estou mais cansada que os advogados do Vorcaro. Estão usando o amor para dar golpes e isso é muito triste, Emílio. Me desculpem a palavra, mas tem que ser muito virgão para cair nessa. Nem o Curupira, nem o Saci e nenhuma mula sem cabeça cairia nesse golpe. Isso é coisa de velho da lancha falido, onde já se viu o empresário acreditar que a gatona bem de vida do Tinder quer encontrá-lo no bloquinho do Abrava. O carnaval não é para amadores. Se cuide e use camisa de Vênus para dar uma bela catracada violenta. Oh, saudade! Agora eu preciso ir. Vou beber um litro de biotônico e tomar um tacacá. Vai lá, nariz de 12.
Oi, Tica, tá Olivia Palito Freire. É uma barbaridade esse gosto, hein? Isso é coisa de veio safado. O veio não sabe mexer no WhatsApp, não sabe transferir um celular pro outro e quer ser um anjo de carnaval. Tenga mesmo, pô. Veio tem que fazer coisa de velho. Vai jogar bingo, vai jogar o jogo do Tigrinho. Eu vou unir Unidos do Saco Murcho. Vai eu, vai o Sam, o Emílio, todo mundo no Unidos do Saco Murcho. O Sugar Daddy não aguenta comer meio churrasco grego com suco e quer comer um esfirrão? Ah, vai te catar! Achar a mulher no carnaval é igual achar ereção dentro da cueca do Alba. É coisa louca! Agora vai, Emílio, o vovô tesudão do rádio brasileiro. Vamos ver, vai lá!
Okay. Não pode falar nada aqui, viu?
O Gueré é terrível.
O Gueré é terrível.
Não pode falar nada. Nada você pode.
Calma, que ninguém explicou.
Muito
só pra
bem.
Nós.
Não, eu sei o que é. É que eu troquei meu celular, é um 13.
Tá bom.
E é um ele baby. Caiu, ele quebrou aqui. Aí pra trocar o vidro é uma bala. Aí eu comprei o novo.
Sim.
Esse Zarcão, de cor Zarcão.
Zarcão.
E aí. Eu estou preocupado em passar as coisas.
Para não perder os negócios.
Da iCloud. E aí eles ficam tirando sarro dele. Mas tudo bem, pode deixar que eu vou resolver. Fica nas. Cuida da sua. O importante é cada um cuidar da sua vida.
Cuida do colesterol.
Eu só leio o TP.
Do colesterol ninguém cuida.
Cuida assim, aqui, ó.
Marca de guerra. Tá
aqui. Mas vamos à agenda?
Bora.
É o melhor stand-up comedy do Brasil. No meio ele é conhecido como umbigo de panela. É o nosso Morgadinho, Rogério Morgado.
Umbigo de panela. Umbigo de panela, maravilhoso.
Paloca, Avenida de ele tá chegando.
Aê, tô chegando.
Vambora, Paloca.
Vai. Sai no carnaval em Salvador.
Vem o Morgado, mera show do Brasil.
Sou eu.
Ele é gigante do tamanho de um barril. Viaja o mundo fazendo o público sorrir. É o Buda de ambulância.
E o quê? E o quê?
Desfilando no AMB.
Tá todo mundo preparado.
Vambora, vamos juntos almoçar.
Vamos lá.
Ai, tudo bom.
Tá lindo.
Vamos almoçar.
Vamos. Faz a nossa alegria. Parece um carro alegórico desfilando na avenida.
Vem. E vamos juntos almoçar.
Tá lindo. Que lindo, que lindo. Unidos do Gordão, hein? Em breve na avenida. Desfilando na avenida. Obrigado, Reginaldo. Aí, o Reginaldo, um cara sensacional.
Bom já.
Muito obrigado. Quero...
Unidos do Krispy Kreme.
Unidos do Krispy Kreme. Em breve aí na avenida, certo? Negócio seguinte, Morgadão. Toda quarta-feira tem show do Morgado em São Paulo, você já sabe, My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. E quarta-feira de cinzas tem show do Morgadão. Então você faz o seguinte, entra clubedoingresso.com. Você tá vindo pra São Paulo, curtiu o carnaval, vai ficar a semana, vai dar aquela emendada. Na quarta-feira de cinzas tem show do Morgadão e gravação de quadro aí, tá certo? Então, ó, só quem vai por enquanto tá sabendo o que se trata e tá muito bacana. Entra lá, clubedoingresso.com, tá certo? Clubedoingresso.com é o site aí pra você adquirir o seu. Agora, o negócio é o seguinte, vai ter show sabe onde? Em São João da Boa Vista, Sammy. Olha aí,
bom, hein?
No dia 28 de fevereiro tem um Morgadão em São João da Boa Vista. Agradecer a Jovem Pan que tá dando um apoio, divulgando o show do Morgadão. E o site pra você adquirir, você de São João da Boa Vista, é o entradaverde.com. Entra lá, já compra o seu ingresso, vai ser no Teatro Municipal, um teatro muito bacana em São João da Boa Vista, e o Morgadão tá de volta aí com um show de stand-up solo, tá certo? Para contratar, você faz o seguinte, manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Manda um e-mail que a gente vai para sua cidade fazer show de stand-up, feiras, convenções, lançamento de produtos, tem muita coisa bacana acontecendo aí, então faz o seguinte, manda esse e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. As redes sociais aí na tela é o @RogerioMorgado. Segue a gente lá, se inscreve que tá vídeo quase todos os dias aí para você curtir o humorismo do bom e verdadeiro. Obrigado, Emílio!
É isso aí, agora vamos homenagear essa pessoa importante.
Sim,
você que nos acompanha todo dia. Chegou a hora de homenagear quem gosta do nosso programa, quem está sempre na área. Sim. Senhoras e senhores, é hora de nossa audiência, a Majestade.
A nossa audiência, a Majestade de hoje chegou pedalando. O bonitão é um ciclista coxa grossa. E mora em Santo André e trabalha como consultor de vendas. E entre uma pedalada e uma venda, ele assiste ao Pânico. Aplausos para Alisson Marcondes.
Aê, Alisson!
Aí está o Alisson hoje representando nossa audiência, a Majestade, porque afinal de contas, sem você, nada disso existiria. Show. Tudo bem, Alisson?
Prazer, tudo bem.
O Harry Potter. Como é que está? Tranquilo, um cara tranquilo.
Alisson.
Um cara calmo e tranquilo.
Não.
O Bill
não?
Gates novo.
Tá nervoso?
Porque Delari vai lá fazer carinho nele.
Você quer falar alguma coisa? Quer uma massagem de Delari?
Delari é especialista.
Delari faz uma massagem.
Vai sim. Você é responsável por deixar todo mundo confortável.
Quer uma caipirosca? A gente pede na Dirce. Alguma coisa?
Se soltar.
Obrigado. Um sinar.
Sinar?
Andréia.
Na
um rabo de galo.
Não?
Não.
Boa. Tá de boa. Quer falar alguma coisa?
Um voucher da Gugan.
Prazer.
Oi?
Prazer, só isso que ele falou.
Muito bem. Seja bem-vindo, muito representando tipo. Nossa audiência. O Alisson, por favor, coloque o Instagram do Alisson. Alisson Moura.
Você mora onde, Alisson?
Eu sou de São Mateus, Zona Oeste.
São Mateus.
Zona
Obrigado,
Oeste.
Alisson. E quem quiser participar do programa Pânico, pode mandar a sua mensagem no arroba aí, que está aí na sua tela. É audienciamajestade@jovempan.com.br. Bora, opa. O Traga fazer aqui, ó. Fazer o magnésio. Opa. Dá dois minutos pra mim, porque hoje temos uma presença ilustre. Já tem muita pergunta aqui, ó.
Olha só.
Sabe quem vai estar aqui hoje?
Quem?
Flávio
Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro
já está nos bastidores.
Candidato.
Aqui o Flavião.
Meu menino.
Depois de.
Meu menino aí, ó.
Quantos anos, Paulinha?
Inúmeros convites rejeitados.
Cadê a Paulinha? Paulinha conseguiu.
Muitos e-mails.
Paulinha lá.
Paulinha escreveu uma carta à mão.
A Paulinha veio bonita hoje. Você vai fazer a primeira pergunta.
Sim, ela tá elegante. Ela nunca se vestiu dessa
nunca,
forma.
Não. Ela nunca esteve tão elegante.
Tomou banho.
Ela sempre vem da academia.
Deixa eu falar sério agora aqui, porque hoje a gente vai ter um programa diferente. Você pode fazer a sua pergunta. Flávio Bolsonaro já tá aqui no estúdio e vamos falar do magnésio.
Oba!
Não é isso?
Com o Manolão.
Faz uma promoção especial hoje.
Vamos fazer
hoje.
Uma promoção relâmpago assim.
É isso aí.
Ó, vamos fazer o seguinte, né, Emílio? Até para quem tá acompanhando o programa, se quiser, já pode aproveitar essa promoção. Ligue agora, 0800-787-9999. Nós vamos fazer o seguinte. Você que já conhece o magnésio, eu vou fazer hoje 75% de desconto para você desfrutar desse produto fantástico que é esse mineral.
Oba.
São 5 magnésios numa única cápsula, que vai sem dúvida nenhuma melhorar a sua saúde em vários aspectos. São mais de 300 indicações.
Exatamente.
Né, então isso faz toda a diferença. Quando a gente fala do nosso magnésio, que é o 5.0, ele é tão diferente para o seu corpo que ele vai melhorar a sua saúde mental. Né, melhora as conexões neurais, evita a lidez de ansiedade, estresse, melhora muito a memória. Uma coisa importante a gente falar, porque às vezes a pessoa tem dificuldade na concentração.
Tá todo mundo distraidaço, né?
Distraído, às vezes começa a ler um livro, já esquece. Eu li um livro, não lembra mais nada. Então o magnésio ele é muito importante para essas conexões neurais. Ele evita também o declínio cognitivo, que são demências na terceira idade. Porque ele melhora as conexões neurais, nutre melhor o cérebro. A gente sempre fala que ele é um fio condutor. Então, para a saúde mental, Emílio, ele é fantástico, ele faz a diferença. Boa. E, além do mais, estimula a melatonina, o hormônio do
dorme
sono, dorme melhor, tem mais energia, tem mais disposição. Então, tudo isso vai contribuir diretamente para a sua saúde. Saúde mental, saúde física, a gente sempre fala que, por exemplo, doenças crônicas, artrite, artrose, osteoporose. O magnésio, ele não cura, gente. É importante a gente falar isso. Ele não cura, né, Daniel?
Verdade.
Mas ele é um aliviador. Ele te dá uma qualidade de vida melhor. Então, isso faz a diferença. Porque, às vezes, a pessoa está com dor, Emília, não consegue trabalhar direito. Às
70% das pessoas não sabem que tem deficiência de magnésio.
É a menor ideia.
Exatamente.
A hora que você tomar, você
só
vai perceber.
Só que agora, graças a Lírios, isso está mudando. Porque muita Show. Gente está consumindo.
Sim,
e tem uma promoção especial para quem está acompanhando.
Capricha, sim, capricha.
Tem promoção especial. Você que está acompanhando já pode ligar agora. 0800-787-9999. Você não paga a ligação. Liga agora mesmo. 0800-787-9999. Eu vou fazer o seguinte. Você que está acompanhando o Pânico.
Tá bom.
75% de desconto. A gente tem um QR Code. 75. Mas essa é uma promoção exclusiva para o telefone. Para quem ligar. Vai ganhar também de presente a nossa creatina mastigável, fantástica. Nesse formato diferente, então ela é muito prática e nós temos a nossa cafeteira também, né?
Opa!
Essa cafeteira
portátil.
Essa cafeteira portátil. Então você que está nos acompanhando, vai ganhar a cafeteira, vai levar a creatina, 75% de desconto. Eu ainda parcelo, esse preço está muito acessível. Normalmente as pessoas fazem uma, duas, três vezes, mas se quiser dá para fazer em até 12 vezes, Emílio.
Então liga lá, 0800-787-9999, ele tem 1.000 no estoque.
Acabou.
Então liga lá. Muito bem, dito isso,
opa,
solte a vinheta.
Vinheta?
Por favor.
Vamos lá.
Programa de hoje, o bicho vai pegar. O crente do legado do pai. O homem que carrega o nome mais forte da direita no Brasil.
Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular?
Advogado e 01 do Clã Bolsonaro.
Essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir.
Esquerda, 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 trocou, direita, direita.
O escolhido Flávio Bolsonaro.
Boa, Flávio. Pô, obrigado por você ter vindo. Primeira vez que ele vem, a gente tá...
Opa,
sim. Tentando trazer, já viu...
Muitos e-mails.
O Eduardo, Dudu, já teve aqui várias vezes. Primeira pergunta, eu quero saber como é que tá o velho. Que é o que todo mundo quer saber, né? Que ele tava com problema, fez várias cirurgias.
Soluço.
Como é que ele tá, o velho Bolsonaro?
Bom, Emílio, alô, alô.
Tá, beleza. Tá,
pode mandar mal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Desculpa, Paulo também aqui.
Opa, como é que
desculpa
tá?
A demora de ter vindo. Sempre assisto vocês, fico morrendo de vontade de participar. E nesse momento difícil que o Brasil e a minha família estão passando, e a forma como vocês tratam os assuntos aqui com bom humor ajuda a levar um pouquinho de alegria para dentro da casa de tantas pessoas. Eu tive com meu pai ontem, foi muito rápido, 10, 15 minutos só. Assim, o cara ele tem uma cabeça, né, muito forte, uma mentalidade muito forte, mas essa questão, desde que ele tomou a facada lá dada pelo ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Emílio. Ele estava com bastante soluço, ele falava comigo, com dificuldade de falar, inclusive, sabe quando você parece que está quase golfando de tanto soluço que ele estava naquela hora.
Isso agora?
Agora foi ontem. Hoje eu sei que antes de vir para cá eu falei com um advogado, está lá um médico vendo como é que ele está, se ele melhorou, porque ele só para explicar muito rapidamente, qual que é o dilema que ele passa ali, Emílio? Para tratar esse soluço, ele tem que tomar um remédio muito forte que causa com efeito colateral uma tonteira, confusão mental, às vezes, e ele ficando sozinho na cela como ele está hoje, pode acontecer como aconteceu dele, levantar da cama, cair, bater a cabeça em algum lugar, aconteceu, da outra vez, graças a Deus, não foi nada de grave, mas ele podia ter se encontrado morto dentro de uma cela. Então, um tratamento muito desumano está sendo dado por alguém que não merece passar pelo que está passando, alguém que foi condenado pelos seus próprios inimigos ali naquela turma no Supremo, e a cada dia que passa a população vê que ele está pagando um preço exatamente por não ter jogado um jogo sujo com algumas pessoas que queriam que ele jogasse em Brasília. Então, pedindo a Deus que, muito em breve, se Deus quiser, ele esteja pelo menos em casa para poder fazer um tratamento decente, estar com acompanhamento da família ou de algum profissional de forma permanente.
E não é essa possibilidade, o Flávio?
Tem essa possibilidade. Ô, Emílio, a lei garante.
Fazer,
né? A lei garante que ele tinha que estar pelo menos em casa. Um cara de 70 anos que tem todos os problemas que todo mundo... são públicos de saúde, né? Então, várias outras situações, né, de pessoas que em situação igual a dele foram para casa, né? O Collor foi assim, que é um ex-presidente também. Enfim, é um controle rigoroso ali sobre ele. Alguém que, enfim, mais uma vez, não merece passar pelo que está passando, mas tenho certeza que Deus vai honrar. E a gente está vendo as respostas aí nas ruas. Por onde eu passo, Emílio, é um carinho absurdo. Todo mundo, a primeira pergunta que faz é essa, pergunta sobre ele, né? Então,
como tá a saúde?
Agradeço as orações de todo mundo aí.
Porque Bolsonaro teve várias vezes aqui, né? Inclusive, sim, mesmo antes da primeira... Antes de 2014, já vi, na época do Nióbio, do Pânico Velho.
Sim, participou.
E gravações. E o Bolsonaro era um cara, viu, Pablo? Ele, sem ser presidente continua a mesma pessoa.
Eu me lembro.
É impressionante. E aquela gente que vinha, né? Parava.
Nossa, parava
o prédio. Paulista, parava o prédio.
Ele é um personagem, né? Ele é assim, cara. Ele é assim aqui ao vivo, ele é assim em casa. Né? As piadinhas, né? Sem graça.
Caramba,
tiozão, em casa. Pô, prejudica ele quando ele vem para público, sei quem ele é, e tem muita gente que não está preparada para ouvir muita verdade da forma como ele colocava. Então, assim, para mim é óbvio que é um herói ali, é uma referência sempre.
Ô, Flávio,
a gente deseja que ele fique bom logo, né?
Sim.
E, pô, possa voltar aqui, trocar uma
muito
ideia
em breve, com o Bolsonaro. Se Deus quiser, vamos honrar ele.
Bolsonaro é um cara bacana.
Flávio, indo nesse assunto ainda do Jair, como é que vai ser a participação do Jair nessa eleição? O que pode juridicamente, o que não pode, como é que vai ser essa participação dele? Ele vai poder vir a público, ele vai poder dar entrevista, ele vai poder falar sobre o que ele acredita nessas eleições? Como que vai ser essa parte?
Olha, pra gente também é uma interrogação, porque ele tá censurado. Ele não pode usar as redes sociais dele, ele pode, tá autorizado a dar entrevista, mas os advogados sugerem que ele não dê entrevista, porque se ele fala de alguma coisa do processo, sim, dependendo do humor do relator lá no Supremo Tribunal Federal, pode agravar a situação dele, enfim... É mais do que já está, né? De transferir para algum lugar pior ainda. Então, assim, vai ser difícil, né? Mas assim, eu estou em contato permanente com ele. O meu sonho seria que ele pudesse, pelo menos, né, gravar os vídeos, enfim, dar entrevistas com mais tranquilidade. Né? E não sei, sinceramente, não sei como é que vai ser a participação dele direta, mas eu vou estar em contato permanente com ele. Eu não dou um passo sem autorização dele.
Como foi a conversa, já que a gente está falando do Bolsonaro, quando ele chegou e falou assim, Flavião, vai ser você.
Pega a bola.
É você que vai lá colocar número 10 pro Brasil. Porque tinha a relação do Tarcísio, tinha outros nomes que os partidos queriam. O próprio Valdemar da Costa Neto, no começo, falava muito, né? Que queria o Tarcísio. Como é que foi a relação do Jair e para ele organizar a política do lado da direita?
Bom, eu nunca procurei, nunca me mobilizei para ser pré-candidato, assim que tem que falar, né? Pré-candidato à presidência da República. Eu estou há 23 anos na política, comecei com 21 anos de idade meu primeiro mandato. E, enfim, pesquisas no Rio de Janeiro, que a minha ideia seria a candidatura à reeleição no Senado no Rio de Janeiro. Mas, assim, tem uma coisa que eu respeito mais do que qualquer coisa, que é o feeling político do meu pai. Ele tem um tato, um olhar para tomada de decisões nesse aspecto de qual caminho seguir, quem apoiar, que... Enfim, óbvio que de vez em quando, né, tem uns traidores aí, mas, né, 99% das vezes ele acerta. E ele falou, Flávio, tem que ser você, porque pela estratégia que eu estou vendo aqui, o Tarcísio é um baita do nome, é um cara que é do nosso grupo, do nosso time. Eu considero demais o Tarcísio, sempre respeitei, admiro o Tarcísio, o trabalho que ele está fazendo no governo de São Paulo em 2022. Ele se elege com o Bolsonaro empurrando ele. E hoje, né, ele tem ele construiu uma imagem positiva pela sua competência aqui como governador de São Paulo. E, assim, se não fosse o Tarcísio candidato a governador de São Paulo, a gente não teria alguém forte para substituí-lo à altura aqui em São Paulo. Então, muito provavelmente, o PT tinha uma chance grande de levar o governo de São Paulo. E, na nossa cabeça, na estratégia nacional, a gente tem que aumentar a diferença em relação ao PT que nós tivemos em 2022, que a gente aumentou em alguns lugares, mas não foi suficiente. Plano somatório do Brasil todo, nós vencemos as eleições. Então, São Paulo é um estado muito estratégico, onde no segundo turno o Bolsonaro teve 11% de votos válidos a mais do que o Lula. E agora, uma pesquisa saiu hoje, inclusive, sobre o estado de São Paulo, do Paraná Pesquisa, está dando exatamente já esses 11 pontos a mais de vantagem já neste momento em São Paulo. Então, para a nossa estratégia nacional, é muito importante ter um palanque forte, como o do Tarcísio aqui. E cada estado a gente está analisando dessa forma. Tentando alinhar a viabilidade da pessoa, né, a identificação ideológica com a gente, e pensando no cenário nacional, que a gente faz as contas, né, cara? Se a gente perder um pouquinho aqui na Bahia, a gente tem que ganhar um pouquinho ali em São Paulo. Se a gente perder um pouquinho em Minas, a gente tem que ganhar mais em Rio de Janeiro. Está sendo assim o raciocínio.
Ô, Flávio, sempre que vem um pré-candidato aqui, já veio, o Caiado se colocou nessa posição, o Zema. A gente sempre fala dessa questão da direita, né? Seu pai é o grande nome da direita, é o líder da direita, mas a gente sabe que tem outros candidatos que se colocam assim também, né? E a pergunta que eu te faço é o seguinte... que eu sempre comento, eu falo, se organizar direitinho, o PT não volta nunca mais, né? Por exemplo, você falou, o Tarcísio, na minha visão, eu gostaria que ele se reelegesse aqui, agora você é o cara que seu pai colocou como nome para seguir os passos dele, só que, como eu falei, tem outros candidatos também, né? Eu queria saber como que vai ser a relação com esses candidatos, né? Esses outros candidatos, porque eles também vão estar à frente da possível eleição como presidente. Porque, assim, o que a gente vê bastante é a direita se batendo. A gente vê bastante essas questões, né? Por exemplo, você não pode discordar alguma coisa ou de repente, se colocar como nome que aí vem a treta. E a gente sabe que isso aí só enfraquece a direita e fortalece os caras. Que nem o Caiado veio aqui e falou, o Zema veio aqui e falou, a gente está à disposição, né? Está ainda como pré-candidato, mas... O que acontecer no segundo turno vai ter total apoio, se for você, enfim. Como que você se coloca nessa posição assim, como se dizem também ser de direita?
Bom, cara, eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente tem um adversário em comum, que é o PT, como você falou. Uhum. O país não aguenta mais 4 anos.
Exato.
De Lula fazendo o que esse cara está fazendo, arrombando aí os cofres públicos. A gente tem a taxa de juros das mais altas do mundo proporcionalmente aí. Né, Spire? E isso reflete na dificuldade de tomar financiamento. Quem quer empreender no Brasil, o primeiro tem que fazer as contas, porque o Estado é sócio majoritário do teu negócio. Sim. Segundo, a carga tributária, né, absurda, burocracia absurda, e com a taxa de juros nesse patamar, por causa da gastança do atual governo, da irresponsabilidade fiscal dele, você inviabiliza. Tá? Todo mundo prefere pegar um dinheiro que nem guardado, mete lá num CDB sem risco para render um pouquinho acima da inflação, ao invés de você investir em abrir um negócio, em ampliar um negócio.
A quantidade de empresa quebrada.
Recordes de empresas, né, quebradas. Então, eu tenho muita consciência, Morgado, que eu, pelo menos, dou o exemplo nessa linha. Eu não só falo, eu pratico o que eu vou te falar aqui, que é, gasta energia apontando os erros do PT, gasta energia falando a verdade sobre esse governo horroroso que está sendo, e vamos parar de se dar cotovelada. Só que eu falo isso há anos.
anos. Mas o que você prefere?
Eu faço vídeo, eu faço postagem,
quero
eu faço
saber o seguinte,
eu dou entrevista.
Você prefere
nessa linha.
Um Sim. churrasco com centrão ou jejum com a base? Porque, porque o PL é um partido imenso.
Sim.
É um partido que tem vários. Sim, é um partido.
Graças ao Jair.
Um partido imenso. Porra, olha o que o Jair fez. Eu estava vendo aqui pensando, ó. Ele fez o Moro, tudo senador, ó. O Moro, Marcos Pontes, o astronauta, Tereza Cristina, Damares, o Pazuzu. Lembra do Pazuzu?
Sim, sim, sim.
Pazuzu, ele fez Ricardo Salles, Braga Neto, o Marinho.
Tarcísio,
o Marinho, Tarcísio. O Tarcísio teve.
O Zema ganhou porque declarou voto ao Bolsonaro.
Exatamente.
Não.
Então ele fez muito.
Isso, não.
Ele fez muita gente, e muita gente meio parecido com o PSDB também ali. Que não é aquela direita que todo mundo fala da direita e tal. Então é uma...
Filho, eu sou muito realista. Eu tenho a consciência que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E assim, eu falo o seguinte, no Congresso tem de tudo, menos quem não teve voto. Ah, não é o ideal, eu não sei o que, mas é o que tem. Exatamente. É o que tem. Então não tem nenhum sentido de eu querer eu dispensar pessoas ou partidos do Centrão, como vocês estão chamando, que queiram me apoiar, porque eu sei que eles também têm esse objetivo maior, olhar para o Brasil diferente, querer voltar a levar esperança para as pessoas em casa, o Brasil volte a gerar empregos, criar um ambiente de negócio atrativo para investimentos internos e internacionais. Então, assim, eu tenho a total consciência que é preciso, porque numa campanha, Emílio, eu vou ter o discurso aqui ideológico, as pessoas me conhecem, sabem que eu defendo e tal. Mas na ponta da linha, como é que funciona na prática uma campanha? Quem dá capilaridade para essa campanha? São os candidatos a deputado estadual, deputado federal, candidatos ao Senado e ao governo, que são os palanques importantes. Então, assim, eu tô assim, aberto, conversando com todo mundo, coisas que eu posso falar de público, coisas que eu falo de bastidor nas minhas conversas, nas minhas negociações, mas sempre deixando a porta aberta para todo mundo de centro-direita que queira se posicionar junto com a gente por alinhamento no nosso projeto, eu vou aceitar. E não adianta ficar, e foi o que o Morgado falou, quando você fica na rede social dando pancada num cara que você é centrão, ou você não sei o que, cara, são pessoas que vão nos ajudar na Exatamente. Campanha, não é inteligente.
Mas tem uns oportunistas, né?
Tem.
Mas eu de direita de verdade.
Só para fazer uma ressalva aqui também, eu não estou pedindo para as pessoas, né, para de fazer isso. Não, nós somos pessoas públicas, a gente tem que ser cobrado. O eleitor, o internauta que está nas redes sociais, né, no dia a dia, tem todo o direito de criticar, de sentar o cacete, mas sim, leve em consideração que a gente está na véspera de uma eleição, que tudo indica vai ser bastante apertada, e que eu sigo aquela máxima que nesse momento aqui, o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então eu tô nessa linha aí.
Fala, bolsa.
Quem...
Pode falar, Sam.
Vai lá, Sam.
Fábio, você acho que em dezembro se declarou como um Bolsonaro moderado, e eu acho que essa imagem tem um potencial para eleitores, porque você sabe que tem os já decididos e um percentual grande dos que ainda não fecharam o voto. Durante a sua vida como senador, você passou por várias sabatinas, por exemplo, do Zanin, do Dino. Salvo engano, o Zanin você apoiou, inclusive...
Não, apoiei, não. Votei contra ele.
Você elogiou, né?
Não elogiei. Eu falei do perfil que ele tinha como advogado, de ser garantista, né? Foi essa a expressão que eu usei lá.
Então, acho que...
Assim, dando... Não votei, votei contra, tá, o Zanin. Mas, assim, acreditando que ele pudesse, se cumprir a lei, diferente do que está acontecendo hoje.
E aí, como moderado, se é verdade que você pensa dessa forma, o que você pretende fazer na economia? Teve esses dias já falando assim, uma volta do Paulo Guedes, caso você seja eleito. Você tem conversado, até acho que saiu uma reportagem falando, quem será seu posto Ipiranga, ou você ainda não tem nenhum nome conversado?
Ô Sam, eu estou conversando com várias pessoas da economia, grande parte das pessoas as que participaram do nosso governo, e eu tô ainda montando o que é que eu vou oferecer de projeto de Brasil, que eu estou falando projeto de Brasil, não projeto de governo apenas, e muita gente prefere, nesse momento, ainda não aparecer, porque vai tomar pancada da imprensa, vão encher o saco. O que está acontecendo aqui agora, vários nomes ficam sendo especulados, sabe? E eu percebo a maldade de parte da imprensa com isso. Por quê? Porque, primeiro, que eu não estou conversando, não convidei ninguém para ser o meu posto Ipiranga, né? E a partir do momento que a imprensa fica especulando, depois a pessoa fala que não vem, me ajudar nessa caminhada, vão falar que não estão aceitando caminhar comigo, né, por algum motivo. Então, assim, eu converso com o Paulo Guedes, eu converso com várias pessoas da equipe econômica que participaram do governo, estou aprendendo bastante ainda em parte de economia, mas podem ter certeza que a gente vai trazer uma pessoa que, em primeiro lugar, vai ser infinitamente melhor do que Haddad, vai ser alguém que entenda de economia, porque o Haddad hoje é o melhor ministro da economia do Paraguai.
É.
Porque ele conseguiu levar mais de 200 indústrias já para o Paraguai. Aí está toda desorganizada, tudo maquiado, energia cara, custo Brasil caríssimo, instabilidade política, insegurança jurídica por causa desse atual governo. E quem estiver com a gente nessa parte econômica vai ter que ter essa mentalidade de dar continuidade ao projeto que o Paulo Guedes iniciou.
Vou fazer um break agora só para a rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Estamos agora muito bem em audiência, graças ao Flávio Bolsonaro.
Lógico.
Não, também não é assim. A gente
tem o Pablo Spire.
A gente tem 20%.
É a majestade.
É, assim, é a majestade.
Temos 20%.
Bolsonaro, você falou de fazer.
Peraí, vou fazer só um break para a rede de rádio. Também a participação hoje aqui do Pablo Spire, nosso
vai,
querido.
Torinho.
Vai, Torinho. Aqui hoje no Pânico, tem muita coisa. Mande a sua pergunta, arroba programa Pânico aqui. Flávio Bolsonaro, entrevista exclusiva aqui no Pânico. Vai lá, Reginaldinho.
Agora, 3 dicas de cuidado para a pele. Para 6 horas de proteção contra mosquitos, use o novo Caladril Repel. Mas se for proteção para toda a família, é só usar o novo Caladril Repel. Agora, já para uma pele protegida, macia e hidratada, não tem jeito. Caladril Repel. O repelente que protege e hidrata toda a família com a exclusiva tecnologia Hydra 3D de Caladril. Caladril Repel. Proteja quem te protege todos os dias.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
To lift me up.
Propor, como eu falei, não é uma eleição Bolsonaro versus Lula. É uma eleição para qual caminho você vai querer escolher. Você vai querer continuar nesse caminho aqui da violência ou que você quer dar uma oportunidade para alguém que já está fazendo endurecimento de lei penal, que está se propondo a construir presídios, que está se propondo a pegar o dinheiro da educação, que hoje é mal investido, e aplicar com qualidade, no máximo, na educação básica, para que essa garotada ter uma... ter mais dificuldade para ser aliciada, para entrar na vida do crime, porque tem que pegar na mão dessa molecada, cara, e arrastar o ensino fundamental, o ensino médio, até ele ter uma profissão, um ensino, um curso profissionalizante, ou abrir a própria empresa. Essa mentalidade, Emílio, que a gente tem que mudar. Não dá para a molecada, uma parte dela, ter como ídolo, pô, o dono da boca de fundo da rua dela. Tem que ser como ídolo as pessoas que prosperaram na vida. Então a gente tem que trabalhar essa expectativa, e dá para fazer a partir do momento que você bota no papel, apresenta para o povo. Isso que eu estou falando, olha, um Estado mais enxuto, vamos trabalhar dessa forma na questão da violência, vamos reduzir impostos, vamos reduzir burocracia, vai ter mais oportunidades aqui de empresas querendo investir, e aí que você vai trabalhar. O Brasil tem mais de 800 mil vagas ociosas para quem quer trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial, tecnologia da informação. Por quê? Porque não tem qualificação. As pessoas não sabem trabalhar com isso. Por que é que não tem um, ao invés de você ficar vendendo, se aproveitando da miséria muitas vezes das pessoas, você não faz pega esse dinheiro e usa para qualificar essas pessoas, para elas poderem ter uma expectativa de vida? Quem recebe Bolsa Família hoje? Você que recebe Bolsa Família. Você quer deixar de herança para o seu filho ele precisar de R$600 para ter o que comer?
É.
Ou você quer que o seu filho possa vencer na vida, possa conseguir um trabalho que vai ganhar 5, 6, 10 vezes mais do que isso? Ou você quer que o seu filho abra uma própria empresa para poder gerar empregos aí na comunidade onde você mora? Então essa mentalidade que a gente vai trazer para a discussão na campanha.
Na minha época dava dentadura.
Ei.
Era assim.
Até hoje está prometendo isso. Até hoje está prometendo.
Dentadura e farinha.
Como era?
Presta atenção, você que é um político novo.
Você está começando.
Torinho sabe.
Torinho é
candidato. Você ia lá, você dava primeiro... Primeiro turno, você dava a dentadura de baixo.
Isso.
Se ganhar, dareia de cima.
Ficava igual fala soft, que aí era
não fechado. É? É. Ou então ficava com meia dentadura.
Fala o seguinte, ó, pega a dentadura, mas vota em outro.
É assim.
Mas era isso.
É assim que funciona. Até hoje é assim. Meia dentadura.
E se não votar no segundo turno...
Se não votar no segundo turno, o cara fica meio banguela.
E levando em consideração isso, a gente tem aí a questão do rombo, que é gigantesco. A gente tem a questão desses serviços sociais, que agora são mais eleitoreiros do que qualquer outra coisa, e a questão primordial, que eu acho que é o que mais detona o Brasil, é a carreta furacão, a quantidade de gente que tem ali mamando deliciosamente. Só que essa conta quem vai pagar é o próximo governante. E aí?
A gente vai fazer, vai dar o exemplo como fez o presidente Bolsonaro. Logo no primeiro mês, no segundo mês de governo, ele já deu uma canetada, cortou 20 mil cargos em comissão do governo. Era a gente que ia ficar lá pendurada para não fazer nada, como você falou, né? Mamando. Né? E assim, tem um outro aspecto que é importante para aproveitar aqui a audiência. Fala o seguinte, muita gente não entende como é que a roubalheira e a incompetência do PT na administração das estatais impacta na sua vida.
É isso que eu ia falar, a gente voltou porque, nos assim, escândalos em série.
Novidade zero, a gente já sabia que ia acontecer de novo. Nós tentamos avisar na campanha de 22 no nosso programa de televisão e rádio, mas fomos censurados. Mas só um raciocínio curto e simples. Quando você pega um Correios, os Correios, né? Bota lá um. Para administrar os Correios, um amigo, né, que é do grupo Prerrogativa de Advogados, pessoalzinho de esquerda, bota para administrar os Correios. Rombo bilionário. No orçamento, o governo tem que pegar, tirar do orçamento e botar lá para cobrir o rombo do Correio. Quer dizer, dinheiro que vai faltar para você botar um ar-condicionado na sala de aula do seu filho. É um dinheiro que vai faltar para você asfaltar melhor a rua onde você mora, para você colocar água e esgoto à sua disposição onde você mora. É aí que falta o dinheiro. Quer dizer, a roubalheira e a incompetência do PT resultam em pior qualidade de vida para você que está nos assistindo. Você vai querer insistir com esse time que está dando errado. Então, não tem fórmula mágica, não é fácil, mas eu tenho a convicção que a gente pode montar um time de craques, como fez o presidente Bolsonaro, especialistas em cada área, que não precisam do governo para que não vão esquecer. Você acha que o Paulo Guedes foi ministro da Economia preocupado com o salário de ministro da Economia? Não, ele nem olhava o contra-cheque dele. Tinha a vida financeira dele resolvida. Mas ele queria o quê? Ele queria melhorar o país. É esse sentimento que eu vou buscar nos perfis de quem for integrar um futuro governo nosso.
Isso que você falou, né? Você sabe que eu tenho um amigo meu, né? Fantástico. Amigo fantástico. Aí ele votou no Lula.
Bolsonaro, não. Teve lá, vou votar no Lula.
Aí falou, votou no Lula. A gente foi jantar outro dia e falou... O Remílio... Queria que o Lula convocasse o Paulo Guedes trabalhar. Ele tem saudade do Paulo Guedes, bicho.
Da época,
sério? Sério? Tem muita gente, muita gente com esse pensamento.
A Petrobras era a empresa que mais distribuía dividendo no planeta Terra. Mais do que Tesla, que Amazon, que Microsoft. E é o que você falou, a gente voltou para o período de escândalos em série, né? Correios, o resultado das empresas que são mistas, né? Privada e pública, todas pioraram. Falando, você falou do Correios, né? Sobre privatizações, que isso interessa para o mercado financeiro. Correios, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, o que você pensa sobre privatizações?
Olha, no conceito geral, eu sou muito favorável às privatizações. Eu acho que uma gestão privada, ela sempre tende a ser uma gestão focada no resultado e na qualidade do serviço prestado. Mas também a gente não pode falar assim, vou privatizar tudo. Tem que ver caso a caso separado em que pé que está. Por exemplo, os Correios que você citou aqui, que eu citei também.
Tem solução? Cara, porque o rombo é tão enorme.
Não tem o que ali, assim, os caras conseguiram quebrar o emprego.
Não tem concorrente.
Não tem concorrente, cara. Então, assim, e tem essa questão de você pesar na hora de você decidir se você vai privatizar ou não uma empresa. Porque o Paulo Guedes falava muito isso para mim, Flávio. Por que, que a tendência são as privatizações serem boas? Porque a empresa está lá. A gente chega no governo, faz um trabalho bacana, ela começa a dar superávit e tal. Muitas vezes até, não apenas distribuição de lucro, mas grande parte das vezes esse dinheiro era usado, como foi usado na Itaipu Binacional lá de você melhorar aeroporto, melhorar ferrovia, quer dizer, isso é revertido em serviço público de qualidade. Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso. E o Correios, por exemplo, é um caso clássico, que não tem nenhum sentido continuar
sendo.
Só para concluir, ele falava o seguinte: olha, a gente tem essa empresa que a gente arrumou, está dando superávit, está dando lucro, está arrumadinha, passou o governo, os caras vêm e arromba tudo.
Toma
de novo.
Tudo.
Então era melhor ter tirado isso do domínio do governo, né?
O Emilinho está aqui.
01.
Meu filho 01.
É o meu 01.
Traiu a empresa.
Pra caramba.
Traiu a empresa.
Meu 01
aí, tá show certo. Agora. Tá no Radoc Show, dando uma traída na empresa. Mas bem, tem que aceitar.
Filho faz,
né?
Isso. Tá ampliando, né?
Abraço para o Manuel.
Eu queria perguntar pro Flávio aqui, nosso pré-candidato, né? A gente sabe que o governo do seu pai, o governo do Jair Messias Bolsonaro, foi um governo extremamente técnico, né? Como o Pablo bem mencionou aqui, teve resultados positivos nas estatais, coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil, enfim. E só que quando a gente fala da imagem, né, da comunicação, especialmente a imagem internacional, não era isso que era passado, né? E eu já vi que você foi até dar uma entrevista numa TV francesa. Você entende isso como uma autocrítica? Num eventual governo, você vai investir em assessoria de imprensa, diferentemente do seu pai, que na época, eu acredito que esse foi uma possível autocrítica aí do próprio governo, não?
Milinho, eu sou da linha que a gente tem que sim investir, né, em publicidade, porque as pessoas precisam saber o que é que o governo está fazendo, as pessoas precisam saber quais são os serviços públicos de qualidade que elas têm que ter, onde é que elas vão procurar. E eu falava isso muito com meu pai. Eu falei, Paella, só não adianta você achar como... Tinha um cara aqui, um general, logo no começo do governo, que estava lá na Secretaria de Comunicação, que ele falava o seguinte, ó, a gente não precisa investir dinheiro em publicidade não, porque a gente foi eleito com um movimento espontâneo de rede social e vai acontecer igual que agora no governo, a gente vai postar as coisas nas redes sociais nossas e vai alcançar quem tem que alcançar, um amadorismo gigantesco. Eu falava assim, pai, até a Coca-Cola, que talvez seja a marca mais consolidada no mundo, investe pesado em publicidade. Por quê? Ela investe com o objetivo de manter ou ampliar o market share dela, o espaço que ela tem no mercado, nas vendas. E é similar com o governo, porque a gente vive constantemente sob ataque. Tem uma grande mídia que tem uma vontade, né, com o nome Bolsonaro, especial no governo do presidente Bolsonaro. E assim, uma forma que a gente tinha de tentar rebater essas fake news e levar a verdade era também investindo em campanhas publicitárias para desmentir muitas vezes. Então, assim, não pode ser inocente ao ponto de achar que todo mundo, a partir de agora, vai remar a favor do governo, a favor do Brasil. Não, vai ter sempre os pontos de interesse, pessoas querendo boicotar o governo, em especial uma parte da imprensa também dessa forma. Então, acho que sim, essa é a questão da falta de investimento maior em publicidade foi uma coisa que a gente tem que fazer melhor.
Até porque o pessoal da direita para na hora da eleição, depois todo mundo volta para trabalhar.
E onde é que você sofre mais? Com a oposição? Com a imprensa? Ou no grupo lá no Telegram, que os caras ficam te enchendo o saco? Você tem mais, que tem que ficar cuidado. Mais assim?
Ah, certamente é com os nossos opositores, né, que não tem limites. Eu falo que esse pessoal da esquerda não tem perímetro moral, né, cara? Então, assim, eles não têm dificuldade nenhuma de mentir para te atingir. São os caras que não têm dificuldade nenhuma de pegar o teu filho aqui para te atingir. Pega o seu filho e cria uma mentira contra ele. Bota a Polícia Federal para investigar ele, para poder te atingir com coisa que ele não...
Mas isso não é da política,
Flávio? Aí que tá, mas não era para ser. Não era para ser, Emílio. A gente não pode se conformar com isso, cara. Olha o que acontece hoje, tá tudo aparelhado. Você tem um grupo especial do Lula na Polícia Federal, que os caras dormem e acordam pensando como é que eles vão criar... desgastar a imagem de quem está na oposição a eles.
Então, mas se você souber o que você é, você não tem que se preocupar com isso.
Não, olha só.
Você não acha que é o público?
A realidade na política, né, mais no momento que a gente está vivendo, não é essa. Não é essa. Né? Quem não deve, não teme. Isso aí, onde as pessoas que chegam em Brasília, um deputado, um senador, né, um presidente da República, quem não tem problema... tem uma parcelinha ali do sistema que vai te criar um problema artificial, mentiroso, para você ficar sob pressão. Então, assim, não tem... Não, não, a realidade é essa. E como é que muda isso? Eu falo sempre o seguinte, o bom exemplo vem de cima. Você viu, enquanto presidente era o Bolsonaro, a PF perseguindo alguém?
Sim, não teve
olha como essa... Olha como é que acontece hoje. Eu não vou dar nomes aqui, mas você pega qualquer parlamentar, um cara... nunca teve problema nenhum na vida dele, um deputado que tá lá, ele posta uma coisa na rede social, cara, daqui a pouco é processo em cima dele, daqui a pouco a PF batendo na casa, busca apreensão na casa do deputado porque falou uma coisa, né, que desagradou na internet. Isso, a gente não pode se conformar com isso. Virou uma selvageria. E mais uma vez, a gente nunca usou a máquina pública para perseguir ninguém. Os caras usam todos os instrumentos que ele tem, o Lula e o seu governo usam tudo que eles têm ao alcance, em todos os setores, para fazer investigações onde não há crime, para ficar vazando coisas que não são crimes, para desgastar a imagem dessa pessoa. Eles estão disputando o poder, Emílio. A gente não pode ser inocente de achar que está todo mundo jogando na bola. Não está. Isso talvez tenha sido também uma coisa que o presidente Bolsonaro pudesse, porque ele é um cara com um coração tão grande, ele sempre queria falar assim, pai, eu só quero paz para governar, eu quero fazer o melhor para esse país. E ele entrega todos os dias... Mas tinha o pessoal que está ali pensando na próxima eleição já. E em todas as instituições tem alguns segmentos dentro dela, facções dentro dessas instituições, que jogam esse jogo do poder para perseguir, pensando nas próximas eleições, para favorecer o grupo da esquerda. Então, Emílio, não é simples assim, só vamos fazer o bem, vou chegar lá virgem e vou sair virgem. Tudo bem, você pode tentar.
Não, é um jogo pesado, mas porque é político.
Quem está entrando para a política tem que saber que o jogo é sujo, que tem que estar disposto para esse enfrentamento,
tem que saber se defender.
E é isso que eu acho que eu estou preparado para encarar também. Então, mais uma vez, 23 anos de política, senador, participei 4 anos de tomar decisão junto com meu pai ali, em momentos difíceis, em momentos bons. E eu conheço como é que funciona o sistema.
E teve...
Flávio... Eu sei como é que funciona a política, então eu vou saber lidar com isso.
Flávio, boa. Você comentou com razão que a situação econômica é complicada. Caso eleito, você vai pegar uma dívida pública altíssima, a taxa de juros alta por conta de uma gestão preocupante das contas públicas, e você fala em cortar gastos e cortar impostos. Quanto de gastos, porque 90% do orçamento do governo é engessado, e cortar gasto, o pessoal chora. E eu quero saber, assim, quantos bilhões, você já pensou nas contas de onde você vai tirar e quais impostos? Porque você tem que cortar os dois em pública, não é uma tarefa fácil. Você já abriu esse número, assim? Quais são as rubricas que você vai mexer?
Especificamente, Samir, não dá para te falar isso aqui agora, porque é um emaranhado de coisas, que você é um castelo de cartas, né? Se você quiser tirar um imposto aqui, sim, tirar uma carta, vai desabar do outro lado. Isso que você está falando de equilibrar. Eu acho que a gente tem que buscar sempre, mais uma vez, cortar despesas em primeiro lugar. De onde vai tirar? Cara, são 38 ministérios, cara.
É a carreta furacão.
Eu só não viajar bastante.
Põe a carretona aí, ó.
Só não viajar e levar 80 mil pessoas.
Carreta furacão.
É lá, cadê?
Na China.
Põe na tela aí, velho.
Tem a imagem.
Lógico.
Então, olha só, como é que... Eu fico imaginando uma reunião do presidente da República com todos os seus ministros. Até todo mundo acabar de falar, deu duas semanas. Você não consegue cobrar resultado, você não consegue cobrar meta, você não consegue discutir projetos bons para a população.
Ó, carreta, então... ó. E tem gente esperando.
Tá, tem gente esperando para subir ainda.
Tem gente esperando.
Vai ter que parar esse trem aí.
Bolsonaro, o Brasil cresce pouco há 40 anos, todo mundo sabe. Qual que é a sua estratégia para elevar o crescimento potencial do PIB? Eu sei lá, qual que é a reforma mais urgente? A reforma administrativa ou a reforma previdenciária?
Tem que fazer muitas reformas. É reforma administrativa, tem a reforma eleitoral, a gente tem que revisitar a reforma tributária que foi feita. Nós fizemos diversos marcos legais, mesmo com pandemia, você viu que deu resultado. É marco legal do saneamento básico, investimento privado para levar água e esgoto para as pessoas. Marco legal de startups, incentivar as pessoas a terem a sua primeira empresa e viverem daquilo sem depender do Estado. É um monte de marcos regulatórios, mas sempre pensando em quê? Cara, facilitar a vida de quem quer empreender. Não dá para o governo, onde ele olha, ele quer enxergar um jeito de arrecadar, né? Lembra a polêmica do Pix? Os caras vão fazer o seguinte: eles estão usando mais uma vez a máquina pública para monitorar, sim, quem recebe mais de R$5 mil aí por mês via Pix, para cobrar imposto de renda. Só que isso aí só vai ser cobrado ano que vem, depois da eleição. Então a gente tem que alertar as pessoas e dizer: olha só, será que essa é a prioridade, cara? Aquele cara que tá ali, pô, vendendo a bala no sinal, segurando um cartãozinho com Pix, o cara que vai vender milho na praia, o cara que vende um cachorro quente lá na rua onde ele mora. E um cara não tem nem, o cara não sabe nem que ele tem que recolher imposto de renda, cara. Muitas vezes. Ele tá preocupado em fazer dinheiro para levar comida para dentro de casa. Esse vai começar por esse pessoal, você tá de brincadeira comigo. Então, assim, mais uma vez, é mudar essa mentalidade. Então eu tenho a total tranquilidade.
E não tem contrapartida, né?
Não tem.
Tem que pensar nisso também, né?
Tem proposta. Ô Flávio, você falou do INSS.
O Albeta quer fazer uma pergunta, Albeta?
Pode fazer, Zuzu.
Zuzu?
Então vai lá, Zuzu. Você falou do INSS aqui, né? Que a gente tá vendo esse rombo que aconteceu, né? Mais corrupção, tem o Banco Master, e é uma pauta que a gente não vai poder esquecer. No Bolsonaro 2008, a gente teve 2018, teve Lava Jato, que foi uma pauta muito importante para levantar uma bandeira contra a corrupção no país. Como é que você enxerga o que está acontecendo agora? Porque o que a gente tem também, eu gostaria que você explicasse, é político, tráfico de influência, STF, a relação dos ministros, advogados. Como é que você enxerga?
Não, em primeiro lugar, até aproveitar a sua pergunta para desfazer mais essas fake news aí, porque eu assinei CPMI de Banco Master, eu assino impeachment de ministro supremo sem preocupação nenhuma e vou continuar fazendo sempre que eu entender que eles estão descumprindo a lei, e não faltam exemplos que a gente está vendo de ministros que descumprem a lei do impeachment. Né? Então, assim, eu vejo que essa situação das investigações que estão acontecendo, isso estão causando nojo em todo mundo, num nível tal, que olha, cara, está tudo contaminado. Quem é que pode, quem é que está no governo hoje? Está acontecendo durante o governo Lula. Então, assim, causa isso, passa sem dúvida alguma impressão para quem está assistindo horrorizado a isso tudo, Zuzu, que pô, não dá para continuar do jeito que está. O caminho que tem hoje é o caminho com a gente. Se comprometendo a fazer, botar as instituições de volta nas suas caixinhas, tudo voltar a funcionar harmonicamente como tinha que ser. Não aconteceu. com a gente, enquanto o presidente era o Bolsonaro, um monte de gente aplaudindo as perseguições, os abusos de ministro supremo. Aí agora que não é mais o Bolsonaro, porra, mas como é que pode, que absurdo o ministro, né, fazer isso aqui? Como é que pode o cara querer escolher o policial que vai fazer a investigação? Como é que pode ele ser vítima e ele ser o juiz que vai decidir a causa ao mesmo tempo? Então acho que eu aposto muito na maturidade.